Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades do marketing digital, você está no lugar certo. Vamos lá então para as principais notícias desse dia 2 de outubro de 2020. Outubro começou com tudo, né? Outubro começou com tudo, vários feedbacks legais de vocês, muita gente marcando a gente nas redes sociais. Muitíssimo obrigado, eu acho que tá difícil de conseguir responder todo mundo ultimamente. Mas fica aqui o nosso muito obrigado, vocês são demais, a gente ama muito vocês, a gente ama esse projeto aqui. Nada disso seria possível sem vocês. E de presente eu não vou nem me enrolar hoje, não vou nem me enrolar. Já vou chamar direto o Estevão para dar a primeira notícia para vocês. E teremos várias novidades do Facebook hoje, hein? A primeira é que o Facebook falou que não vai permitir que anúncios que tentem tirar a legitimidade das eleições, do formato da eleição nos Estados Unidos, que esses anúncios rodem. Por exemplo, anúncios que falem que se você votar por correio, isso é uma coisa que está passível de corrupção, alguma coisa do tipo. Tentando tirar essa opção das pessoas ou educar de uma forma errada, vamos dizer assim. Né? A gente sabe que essa é uma das plataformas do presidente Trump, inclusive no último debate, que se você viu, você passou vergonha junto comigo, não é não? Foi, gente, foi um ranca-rabo. Que foi aquilo, meu? Eu fiquei olhando assim, eu falei, eu estou mesmo vendo um debate presidencial ou é uma zoeira isso aqui? Que tá acontecendo? Stand-up? Que tá acontecendo, né? Conteúdo de entretenimento, basicamente, né? Mas voltando aqui, então o Facebook, diante dessa situação toda, falou assim, ó, se você rodar esse tipo de anúncio, qualquer pessoa que rodar qualquer tipo de anúncio tentando tirar a legitimidade das eleições, a gente vai barrar imediatamente. Isso tá valendo a partir de agora já, tanto no Facebook como no Instagram. Achei uma ótima iniciativa, mais do que necessário.
E o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil tá com uma parceria aí bem próxima, né, junto com o Facebook e o WhatsApp, para tentar combater as fake news nas eleições 2020 que estão se aproximando aqui no Brasil. Né? Todas essas instituições já vinham conversando ali há mais tempo, a gente tinha comentado sobre aquele curso que o pessoal do WhatsApp deu pra galera do TSE também, mas ontem foi anunciada uma parceria aí um pouquinho mais sólida. E a ideia basicamente é combater alguns comportamentos coordenados, né, com o uso de robôs ali pra disseminação de notícias falsas. Então vai estar chegando agora pro Brasil também aquela ferramentazinha de megafone. Lembra, eu cheguei a anunciar aqui também que estava em teste, que é basicamente quando uma notícia é muito encaminhada, ela começa a vir com um megafonezinho ali do lado, que permite que a pessoa faça uma pesquisa direto no Google. Essa função vai estar chegando agora no Brasil também. Foi desenvolvido também um chatbot do TSE, né, onde vão ter ali informações apuradas sobre as eleições 2020, eles vão desmentir notícias falsas por ali também. Eu vou deixar o link para esse chatbot direto aqui na descrição do episódio. E vai ser aberto um canal. Pelo que eu vi, esse canal ainda não existe, mas a princípio vai ser aberto. Eu acho que deve ser também em formato de chatbot pro WhatsApp, um canal para que você possa denunciar notícias falsas e denunciar quem esteja fazendo algo que vá contra ou a política do WhatsApp ou a política das eleições brasileiras, né? Então você vai poder denunciar desde pessoas que mandaram mensagens em massa, notícias falsas, etc., até pessoas fazendo boca de urna. Achei bem legal que o WhatsApp tá preocupado agora também com as eleições municipais brasileiras, né? A gente tá vendo muitas movimentações por causa das eleições presidenciais americanas, mas é legal saber que eles não esqueceram da gente aqui também, e a gente vai ter sim excelentes ferramentas para combater a desinformação nessas eleições.
Bom, se você me conhece há algum tempo, você com certeza me ouviu falando nos últimos anos algo do tipo, os grupos são as novas páginas. E olha só o que o Facebook fez agora, eu fiquei extremamente empolgado, mas assim, tipo, muito empolgado, porque o Facebook tá resolvendo um problema gigantesco de engajamento e gestão nos grupos. Essa atualização que tá chegando pros grupos agora vai transformar os grupos do Facebook numa das ferramentas mais incríveis de engajamento que a gente gente tem na internet hoje. E eu vou te explicar por quê. Um dos primeiros motivos aqui é a gestão automática de posts. É, isso aqui especialmente para grupos públicos. Não ficou muito claro para mim se eles vão levar essas mesmas ferramentas de gestão automática para os privados, mas eu acredito que sim. Olha só, quem tem grupo grande sabe que é impossível você manter uma qualidade legal, porque as pessoas postam o que elas querem. Se você bloquear tudo, para fazer a curadoria disso é muito, muito complexo. Ninguém tem tempo. Então agora o Facebook vai ter regras específicas. Por exemplo, se a pessoa... Você coloca essas regras, tá? Tem um conjunto e você escolhe quais regras a pessoa vai ter que cumprir para poder postar. Por exemplo, se a pessoa não tiver foto no perfil, se o post dela não tiver mais de 10 caracteres, se tiver alguma palavra-chave no perfil, no conteúdo, ela não pode postar. Então vou postar aqui sobre um assunto X, coloquei aquela palavra-chave, o conteúdo não sobe. Se tem um link no post, porque tem grupos que não permitem compartilhar links externos, o que é bem interessante, porque o pessoal usa muito para autopromoção e coisas do tipo, acabam abusando do spam. Se não dá para subir link, não tem spam, certo? Então a pessoa vai ter alguma dificuldade com isso. E aí dá para colocar outros requerimentos mais qualitativos, tipo a pessoa precisa ter tantos por cento dos posts aprovados para o post dela ser aprovado automaticamente. Só essas regras, eu sinceramente, eu conheço muitas ferramentas de gestão de comunidade. Eu nunca vi nada desse tipo em algo tipo grupos do Facebook. É surreal. O que eles fizeram realmente é algo customizado para as necessidades da plataforma. Sério, eu tô apaixonado por essas mudanças que vão chegar nos grupos do Facebook. Isso é só o começo, tá? Isso é só o primeiro da parte da gestão. Outra, organizar os conteúdos por hashtag. Você sabe que o Facebook tá dando uma grande empurrada nas hashtags na plataforma Facebook em si, sem ser no Instagram, e agora tá levando isso pros grupos também. Então tem várias hashtags que são muito discutidas. Essas hashtags vão ficar em destaque no começo ali de um grupo para você poder... clicar e ver quais posts tem aquelas hashtags, tá? Um outro, que é bem bacana, né? O outro é o Brand Collab. Então, basicamente, o Collab do Facebook hoje serve para contas. Então, você pode cadastrar sua conta ali e receber proposta de marcas. Agora vai ser possível incluir grupos nisso também. As marcas vão poder publicar diretamente nos grupos, fazendo esse relacionamento aí com o Collab do Facebook. Muito bom também. Outra novidade é que agora vai ser possível fazer um exame para gestão de comunidade, para ser gestor de comunidade dentro do Blueprint do Facebook. Alô, Marcílio Augusto e Alana Paisan do SMXP. Olha só a oportunidade, hein? Mas sério, eu recomendo desde já, porque claramente eles tiveram um carinho incrível com isso. Outra coisa é um chat em tempo real com outros membros da comunidade. Já tinha algo parecido antes, mas agora o formato é totalmente diferente. E pensa numa coisa... chat em tempo real com grupo no Facebook. Agora, pensa que isso está sendo integrado com o direct do Instagram e no futuro, provavelmente, com o WhatsApp. Olha só onde isso vai chegar. Agora, uma coisa que eu simplesmente achei, assim, tipo, sensacional. Chama-se prompts. É um formato de post que você pode criar e você pode incentivar outras pessoas a contribuírem com conteúdo. Tipo, fotos. Então, você vai pro evento. Tipo, no SMXP, a gente tem isso. A gente vai no evento, depois junta todo mundo, tira as fotos ali, manda no grupo. Você vai poder criar um post, as pessoas vão poder mandar a foto naquele próprio post e depois, para navegar, vai ficar num formato tipo de card, sabe? Imagina que são vários cards e você vai passando pro lado e você vai vendo todas as fotos. Isso, não, sério, isso tá sensacional. Você tem que clicar no link e ver como é que ficou isso, porque ficou maravilhoso. Visualmente falando, ficou incrível. Além disso, aproveitando esse mesmo formato de post, o Facebook tá criando um formato que eu amo, que é de perguntas e respostas. Quem me conhece sabe que eu adoro perguntas e respostas. Ter um formato de perguntas e respostas desse tipo dentro de um grupo do Facebook, pra mim, é o sonho. Entendeu? Então eu tô assim, assustadíssimo com a quantidade de novidades. Não tinha visto vazar nenhuma informação disso anteriormente. Por isso que eu fui pego meio de surpresa. E mais pego de surpresa ainda porque eu não vi muitas pessoas super empolgadas com essas novidades, porque eu não sei se a galera sacou o tamanho que isso pode virar e o impacto que isso vai ter em termos de engajamento dentro da plataforma. Mais um recurso incrível. Você vai poder customizar a sua foto, o seu avatar, por grupo que você participa. Então, se você quer se expressar de uma outra forma num grupo que você tem mais intimidade, você pode. Se você quer colocar uma foto mais profissional num grupo que você precisa ser mais profissional, você pode. Que bacana, né? Que bacana, eu achei isso muito legal também. E um outro teste que eles vão fazer nos próximos meses nos Estados Unidos, que A partir de agora, eles vão poder mostrar discussões relacionadas. Então, se você tem um tópico que está sendo debatido, eventualmente o Facebook pode linkar com outros tópicos que estão sendo debatidos para enriquecer a conversa e mostrar, vamos dizer assim, os dois lados de uma moeda, o que deixaria a discussão um pouco mais democrática, vamos dizer assim, né? E é isso, são essas as novidades e legal, né? Legal, é uma notícia, tipo, acho que é uma das minhas notícias favoritas de todos os tempos, porque eu amei, assim, ter esse cuidado especial com recursos que são voltados para a comunidade, que é um assunto, que é um tópico que eu amo demais.
E ó, eu não sei vocês, mas eu acho que o Zuckerberg tem alguma coisa aqui contra mim. Eu acho que é pessoal o negócio mesmo, porque eu ainda não recebi a versão nova, o layout novo do Facebook, né? Eu conheço pessoas aí que receberam esse negócio já faz 3 meses, desde que o Facebook tinha anunciado lá, e eu ainda não recebi. Só que o que é estranho de tudo isso é que o Facebook tinha anunciado que o layout novo, né, seria obrigatório ali a partir de outubro. Na verdade, que seria obrigatório a partir de setembro, mas não especificou o dia, então a gente deduziu, né, que até o último dia de setembro todo mundo receberia esse layout, mas eu não recebi. E aí eu entrei lá no Twitter e eu vi que o Matt Navarra, que é aquele cara que costuma antecipar várias novidades aí das redes sociais também, o cara é um baita profissional, ele também não tinha recebido, né? Ele tava justamente reclamando disso. Caramba, como assim? Acabou setembro e eu não recebi o layout novo ainda. Até o momento, né, que eu tô gravando esse episódio aqui, o Facebook não se manifestou ainda, não disse se eles mudaram de ideia ou se eles simplesmente esqueceram da gente. Deve ter meia dúzia de pessoas no mundo que o Facebook não atualizou o layout e é isso. E eu juro que eu fiquei aqui uns 10 minutos tentando pensar em alguma justificativa pro Facebook manter algumas poucas pessoas que são hard users, né? Ainda com layout antigo. Por quê? Por que que o Facebook faz isso com a gente? Né? Na minha cabeça, pelo menos, eu posso estar muito limitado. Mas ele já testou, a grande maioria das pessoas já tem um layout novo, então por que que ele ainda mantém algumas pessoas com o layout antigo? Tá aí o meu ponto de interrogação. Se você tiver alguma teoria do porquê que isso acontece, por favor, marca a gente lá no Twitter e me avisa.
E nos próximos 3 anos, o Google vai investir US$1 bilhão em jornalismo. E o Brasil tá no meio dessa brincadeira aí. Empresas como Folha de São Paulo, Band, Estadão, UOL, Jovem Pan, na Alemanha, outras que eu não vou me atrever a falar o nome aqui, mas a princípio o Brasil já tá entrando nessa brincadeira, vai fazer parte, são cerca de 200 veículos aí no total, juntando Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá e Reino Unido. Então esse produto novo do Facebook, que vai se chamar Google News Showcase, ele entra, no Brasil ele ficou traduzido como Destaques, né? Até coloquei a matéria da Forbes aqui para vocês darem uma olhada, que ficou bem bacana, bem resumidinha também. Mas o interessante aqui é que nesse formato o Google paga a imprensa para produzir conteúdo para ele. Olha só que bacana, né? Então vai ter uma curadoria de conteúdo de alta qualidade com destaques interessantes ali. É uma forma de, assim, do Google até burlar um pouco de algumas legislações onde ele tá tendo problema. Você já viu a gente anunciando isso aqui, comentando sobre isso algumas vezes. O Vini também comentou sobre a questão do Google e nas notícias na Austrália, outros países que o Google tá com problema, porque justamente você indexa notícia de um portal e você não leva o tráfego para lá, você tá pegando o tráfego emprestado, né, do veículo, da imprensa, né? Então, essa é uma forma de conciliar as duas coisas, é um investimento considerável e a gente pode ter certeza que o conteúdo vai vir ali com uma qualidade interessante, algo totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Bacana, ótima iniciativa, mandou bem, Google.
E a Alexa, a assistente virtual da Amazon, tende a ficar mais inteligente nos próximos meses. Pelo menos é isso que a Amazon tá prometendo aí pra gente. Porque segundo o anúncio que a empresa fez, agora a Alexa vai começar a te fazer perguntas e gravar as tuas respostas ali pra entender contextos, né? Como que isso vai funcionar? Imagina que você tem ali na tua casa aquelas lâmpadas inteligentes e aí você vira pra Alexa e fala: Alexa, coloque as luzes no modo leitura. Mas sem que você tenha configurado nada nada disso antes, né? E aí a Alexa vai te perguntar, mas Vinícius, o que é o modo leitura? E aí você pode falar, ah, deixa a luz mais baixa, baixa intensidade em 30%, deixa ela alaranjada, enfim. E a partir do momento que você dá esse input pra Alexa, ela vai gravar isso e a partir de agora ela sabe o que é o modo leitura. E isso dentro de diferentes contextos. Então sempre que você pedir alguma coisa pra Alexa e ela não saber o que isso significa, ela vai te perguntar e com isso a inteligência artificial vai trabalhando ali, ela vai aprendendo sobre o teu comportamento, sobre em que contexto que essas coisas estão. Isso vai aproximar um pouco mais os diálogos que a gente tem com o nosso robozinho ali, com os diálogos que a gente teria com outro ser humano, né? E pra ajudar nisso, eles vão, inclusive, trabalhar mais na questão da inflexão de voz, né? Eles querem tornar a voz da Alexa um pouco mais natural, assim como a gente já tem no Google Duo também, que chega a ser um pouco assustador, né? Eles vão trazer isso, deve estar sendo introduzido aí a partir de 2021. E uma outra coisa que tá em teste ainda, né? Não tá confirmado que vai, de fato, chegar na Alexa, é a opção pra Alexa poder se meter dentro de uma conversa. Ela vai vir desativado por padrão, mas você vai poder, nas configurações ali, ativar se você quiser que a Alexa se intrometa dentro de uma conversa tua. Então, vamos supor que você tá conversando ali, sei lá, com a tua esposa, com teu filho, alguma coisa assim, e vocês têm uma dúvida. Pinguins têm joelho? E aí você fala que não, que pinguins não têm joelho. E aí a sua esposa fala que não, pinguins têm joelho, é óbvio que pinguins têm joelho. Se você tiver essa opção da Alexa marcada, ela vai entender que vocês estão discutindo sobre isso, vai pesquisar uma resposta, vai interromper a conversa de vocês e vai falar, escuta aqui, queridinhos, pinguins têm joelho sim, porque olha só, segundo aqui o Wikipedia tá dizendo isso, 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 isso. Então, como eu falei, esse é um teste ainda que a Amazon tá fazendo dentro da Alexa, não quer dizer que vai ser levado até o mercado, mas ele simplesmente mostrou uma possibilidade de algo que eles gostariam de trabalhar. Eu ainda tenho sentimentos mistos com relação a isso, ao mesmo tempo que eu acho sensacional, eu acho um pouquinho assustador.
É isso, finalizamos mais uma semana aqui no Notícias do Marketing, foi um prazer enorme ter você por aqui, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas recomendações, eu espero que você tenha um final de semana incrível, que você aproveite bastante, e segunda-feira, 7 da manhã, estaremos de volta com mais novidades desse mercado incrível, que é o mercado digital. Um grande abraço e até lá!
Este podcast foi uma produção de Estevão Soares e Vinícius Gambetta, distribuído por Agência de Bolso e SMXP.